With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Olá, pessoal, fãs, ouvintes e amigos do Braves Chopcast, tudo bem? Sejam novamente bem-vindos aqui. Esse é o nosso 11º episódio do único, primeiro, maravilhoso podcast em língua portuguesa para falar do Atlanta Braves. A gente vai, nesse episódio, falar tudo do que aconteceu nesse primeiro mês de temporada da temporada 2022, o mês de abril. Antes da gente sair destrinchando como foi esse mês, a gente vem agradecer novamente todo mundo que interage, curte, compartilha, retuita nossas páginas lá no Twitter, nossos seguidores, que inclusive aumentaram um pouquinho agora nesse começo de mês. A gente teve algumas transmissões do Braves passando na TV, na ESPN. Não foi muito que pé quente, né? Dos 4 jogos, perdeu 3 jogos e depois acabou ganhando o último, quebrando a maldição do narrador, graças a Deus. Lembrando que na minha época, que eu era comentarista lá, o Braves não perdia tanto assim em rede nacional. Então, agradecer a você que está ouvindo, você que interage, e espalhe, divulgue. E vocês devem ter percebido que a nossa interação no Twitter aumentou bastante agora nessa temporada, graças a ninguém mais, ninguém menos do que o Thales Ferreira, que está aqui comigo novamente e vai dar aquela primeira pincelada.
E aí, rapaziada, agradecer ao Bernardo aí por participar mais. Por participar de mais um episódio aí do Braves Chopcast e também tá fazendo as postagens lá constantemente na página no Twitter. Então sigam lá e acompanhem tudo e bora para mais um episódio.
É isso aí, divulguem, compartilhem, pode seguir o Thales também nas redes sociais, vamos valorizar esse trabalho dele e com certeza o dia que o Elon Musk resolver comprar esse perfil, inclui sócio, esse perfil, né, dá uma olhada nesse perfil, ele vai ver que merece um investimento. A MLB também, o dia que resolver investir aqui no Brasil, já tem uma bela dupla aqui para fazer os comentários, as reportagens em cima do Atlanta Braves. Bom, para fechar nosso primeiro bloco, a gente vale sempre lembrar que o Braves Chopcast faz parte da rede Fambonanet, a maior plataforma de podcast de esporte americano em língua portuguesa. Já perdi a conta de quantos podcasts são, já deve estar quase chegando em 100, de NBA, NFL, NHL e a grande MLB. Quase todas as franquias também já têm seus podcasts. Se a sua franquia não tem, vai lá, entra em contato, quem sabe você faz o seu podcast também. Vamos para a nossa maravilhosa vinheta e a gente volta com tudo para falar do mês de abril. Voltamos para falar de abril de 2022, que com certeza ficou abaixo das expectativas de todo fã do Braves. A gente, né, veio de uma temporada que o Braves foi campeão, a gente queria o time passando rodo, chegando com tudo, jogando demais. Aquele a gente queria ver agora em abril, aquele time que a gente viu nos playoffs. Obviamente a gente não viu, passamos longe disso. Um time que a gente vai comentar sobre arremessadores, ataque, a gente vai destrinchar cada trecho do jogo, né, do elenco, mas também não foi dos piores, não foi terra arrasada, a gente não pode futebolizar no beisebol. O Braves terminou o mês com 10 vitórias, 12 derrotas, recorde negativo, mas é uma campanha que lembra o começo da temporada passada. Na temporada passada, o Braves também começou, se não me engano, com 12 vitórias, 14 derrotas no mês de abertura, então se a gente for pensar em repetir o filme, repetir a conquista, é um bom sinal. A gente está começando vacilante, buscando já arrancar nos próximos meses. Thales, tô certo? Você se enxergou da mesma maneira esse começo do Braves?
Começo meio turbulento aí, porque o time tá bem ajustado, creio que melhor que o ano passado até. E, bom, se a gente for nessa linha de que tá igual ao ano passado, a gente tem que ver também que os Mets começaram bem, porém a gente tem que seguir acreditando que eles vão, né, espalhar a farofa no final da temporada como fizeram no ano passado. E, bom, a gente não pode contar com isso, a gente tem que fazer o nosso. Ou seja, o time tem que voltar a jogar bem, que não tá acontecendo constantemente.
Verdade. E a gente comentou ao longo desse primeiro mês que o Braves estava lembrando do ano passado, porque tinha dia que o ataque jogava e aí depois sumia. O ataque, né, tinha aqueles altos e baixos, e os próprios arremessadores também. A rotação não começou muito bem, o Fried não teve as duas primeiras aberturas, depois já ganhou os últimos três jogos. Morton nem de longe é o Morton, que foi nosso ace, né, digamos assim, nosso principal arremessador do ano passado, durante boa parte da temporada. E Noah realmente não consegue voltar a ser o que era, foi o nosso ace do primeiro mês do ano passado. E Noah já até foi mandado de volta para ligas menores. E aí, pra gente fechar, tá, esses caras da rotação, a gente pode falar do Ian Anderson, que também é um péssimo começo de temporada, e as boas surpresas fica com certeza por conta do Kyle Wright, que parece ter finalmente entrado nos trilhos, no caminho certo, sendo, diria eu, o ace da nossa rotação. Cara que tem segurado ali os jogos que faz, tem ido longe, tomado poucas corridas. E por fim, acho que o Bryce Elder, que foi um dos caras aí que subiu, pegou ali uma vaguinha de rotação, fez alguns joguinhos. Eu vejo algum potencial no jovem. É um cara que bota a bola em jogo, deixa os arrebatadores colocar a bola em jogo, contatos fracos, explora bem, tem um bom controle. Não é aquele cara que vai arremessar 100 por hora, mas que vai botar nos cantinhos da zona e pode ser um bom cara ali pro final da rotação. Essa foi a minha primeira impressão, assim, da rotação nesses primeiros pouco mais de 20 jogos aí. Tem muita coisa para melhorar, o ERA está muito alto, mas é aquilo, a rotação não ganha sozinha, mas é um bom começo que a gente precisa. Porque o Braves só conseguiu até agora virar dois jogos nesse primeiro mês. Um Braves que era notável nas últimas temporadas por nunca desistir, por conseguir viradas maravilhosas ao longo das partidas, e esse ano eu realmente não vejo essa garra, essa briga até o final. Time de poucas viradas, tem saído muito atrás e só virou dois jogos para a vitória. Isso tem me preocupado. Thales, dá aí seus comentários sobre a rotação, pode sentar o sarrafo, porque o pessoal não tá com aquela, acho que tá de ressaca do título.
Bom, eu não quero aposentar ninguém, mas Charlie Morton jogando aparenta estar muito cansado. A expressão dele tá cansada e ele tá jogando de uma forma cansada. Não tá como no ano passado, não tá constante e eu espero que ele melhore. Vendo que ele sofreu a lesão na World Series e voltou até que rápido, mas ele não tá bem. E nós temos o nosso Inoa. Comparando com o ano passado, nós temos o nosso Inoa agora, que é o Kyle Wright. Tá jogando muito, tá sendo o ace da rotação. Tá com 37 strikeouts, o que é muito. Ele tá entre os líderes da MLB. Max Fried tá constante, mais ou menos. Às vezes joga bem, teve atuações ótimas. Ian Anderson fez o dele também. Mas, assim, ninguém tá muito bem. O Kyle Wright sai um pouco da mediocridade, mas também não. Ele não é muito constante. E, bom, falando agora dos nossos relievers, o Talia Matzek, que terminou a temporada de uma forma esplêndida, não começou bem também. O AJ Minter até que tá mais ou menos. Colin McHugh fez uma atuação boa, mas não tem sido constante. E o Kellen Jensen mostrando para o que veio, 7 saves em 7 oportunidades, 100 ball saves. E até agora só ele mostrando a excelência que todo mundo esperava no bullpen dos Braves.
Verdade, verdade. Você já deu uma boa visão aí do bullpen. E eu acrescentaria mais, acho que Além disso, a gente já teve até algumas movimentações de bullpen. Por exemplo, o Newcomb, né? O Newcomb tá aí, aquela eterna promessa, todo, já tentaram de starter, tinham tentado de reliever. Mais uma temporada que ele começava lá no bullpen, não jogava nada, foi trocado. E eu até gostei da troca, mandaram ele embora para vir o Jesse Chavez, que foi um cara que jogou, né, depois da trade deadline ano passado, jogou os dois últimos meses e o playoff e cumpriu o seu papel. Então, é um cara que completa bem ali o bullpen. O William Wood subiu um pouquinho, jogou ali. Acho que pode ser que seja um cara que complete. A gente tem lá o Jackson Stephens, que entra quando o jogo está perdido. Então, tem algumas peças ali. Eu acho que nem ano passado você falou que o Braves acha que está melhor esse ano. Concordo, acho que o Braves entra na temporada com um elenco um pouco melhor. Elenco de forma geral e principalmente o bullpen. Como você falou, o McHugh teve uma estreia horrorosa, mas já vem meio que se colocando nos trilhos. O Jensen vem muito bem. Eu acho que tirar o Will Smith de closer, coloca ele ali na sétima, na oitava, facilita para ele, né, que tem menos pressão, às vezes consegue pegar mais canhotos, né, já entra numa situação até um pouco mais confortável para ele, ajuda também. Então, isso tudo vai ali ajudando as peças a se encaixarem. E o Darren O'Day, o veteraníssimo, já quase 40 anos, aquele carinha que arremessa de lado, meio submarino, tava com o ERA baixinho, quase ali na casa de um, então, sendo uma peça útil, né? Não adianta o cara só vir canhão lá do bullpen e lançar 100 por hora. É bom sempre ter um carinha para diferenciar, colocar, mudar o ângulo de visão do batedor, o cara que trabalha mais no movimento que na força, na ignorância. Acho que o bullpen, se a gente tivesse que comparar, de repente, rotação e bullpen, eu diria até que o bullpen foi até um pouco melhor nesse primeiro mês do que a rotação. É óbvio que sempre tem aquele jogo que o bullpen entrega um monte de jogo, um monte de corrida e tal, mas aí a vaca já foi pro brejo muitas vezes com a rotação, o bullpen só fica arremessando para ver se acaba logo. Mas, de modo geral, eu daria até uma nota um pouco melhor para o bullpen do que para a rotação. Você concorda comigo, né, para a gente fechar esse assunto de arremessadores, ou Thales? O bullpen foi um pouquinho melhor ou não? Você acha que foi todo mundo mal?
Não, o bullpen foi realmente melhor, tanto que o era deles é bem menor. E apenas uma derrota na conta do bullpen também. Duas, na verdade, que um arremessador que a gente não falou, que é o Spencer Strider, que começou bem também, mas já voltou à média. E, bom, é isso. Essa é a pincelada sobre o bullpen. E Jesse Chavez é o cara. Tá zerado ainda. Jogou cinco jogos, cinco entradas e ainda não cedeu uma corrida.
Sim, esse é veteraníssimo. E foi bom você lembrar do Strider. Esse, assim, é um dos caras que acho que foi uma certa surpresa, né? Acho que ele tinha entrado no passado, talvez, para fazer uma entrada lá em setembro. Mas esse ano já vindo desde o Spring Training, lançou na casa dos 100. Esse é um daqueles que é para lançar 100 por hora direto. 3, 4, 5 arremessos na casa dos 100. Ele tem braço para isso, aguenta. E uma coisa que o Braves tem feito com ele é justamente botar em situações de não muita pressão. Bota ali, depois com um starter já saiu mais cedo do jogo e deu uma entregada, bota ali o Strider, faz uma, duas entradas, duas e dois terços. Ele tem provado que é um reliever que consegue fazer entradas múltiplas. Não sei se estão pensando, de repente, em botar ele para abrir um jogo mais lá para frente, quem sabe tentar explorar um cara que arremessa muito forte e que consiga, de repente, virar starter. Mas ele tem mostrado uma certa, realmente, maturidade, porque é difícil o cara com 100 por hora manter controle. Então, você já abrir um jogo muito descontrolado, então bota ele ali, prova saindo do bullpen, se ele conseguir a constância, de repente adicionar ali mais um arremessinho de efeito. Mas é um cara que a gente tem que ficar de olho mesmo, porque tem mostrado potencial.
Potencial e braço ele tem, né, Bernardo?
Sim, isso é importante, porque a gente já viu de cara subir aí, que entre aspas só tinha potencial e não tinha braço, ou nem potencial e nem braço, a gente não sabe nem como é que os caras entram na Major League, mas tá, né? Eu já tô dando aqui meu momento corneta. Tem uns caras que a gente fica vendo aí 3, 4 anos sendo tentar, esse ano vai, e os caras não vão. Então, vamos ver, mas a gente tem que ter paciência também com o Strider, com o Elder, com essa galera que é jovem, que tá tendo as suas primeiras oportunidades. Fechamos o assunto de arremessadores?
Creio que sim.
Beleza, beleza. Só a última corretada. Você deu um belo número, hein? Se o bullpen só perdeu dois jogos, quer dizer que os starters já estão entregando o jogo muito no começo. E aí um ataque que a gente vai começar a cornetar agora, que tá bem anêmico, tá bem rapaz, não é mais o ataque, não tá sendo o mesmo ataque do ano passado. E aí não tem como virar jogo, não tem como ganhar jogo realmente. Então a gente vai ter que contar com a melhora dos arremessadores, mas eu vou dar um único desconto, que a gente teve o Spring Training, né, mais curto, a temporada começou um pouquinho mais tarde, então vamos dar esse desconto que foi o primeiro mês. A partir do próximo mês já não pode mais ter desconto, a rotação tem que entrar nos eixos, e eu tenho visto alguns sinais, principalmente nessas últimas duas séries, de uma rotação querendo entrar nos eixos, tomara que isso aconteça para maio. Vamos falar do ataque agora, a nossa lineup tá fraca, tá? Eu tava olhando aqui, Thales. O nosso aproveitamento, a famosa batting average, aproveitamento no bastão, era simplesmente a 12ª da Liga Nacional. Se a gente considerar a MLB como um todo, é a 20ª. Então, assim, se você de 15 times da Liga Nacional, você ser a 12ª com quase ali 22% de aproveitamento, é muito ruim. Se você tem um dos abridores que tomou muita corrida, um ataque que não bota a gente em base, que não rebate, não tem como ganhar jogo assim. Apesar do slugging, do OPS serem, né, principalmente o slugging, que é a média de potência, quer dizer, o Braves em slugging está em terceiro na Liga Nacional, tem potência. Então, só tem rebatido para potência. Então, quando é rebatido é home run, é a dupla, o Braves estava ali entre os principais times de home run batidos, mas o que adianta? Bate um home run solo? Tem que ter gente em base para ajudar a impulsionar. Então fica aqui já minha primeira cornetada de quanto ao ataque. Se não melhorar o aproveitamento, se não botar a gente em base, não vai adiantar ficar batendo home run solo. Tem que melhorar o aproveitamento. Tem o Duval, Swenson, Rosário, Dickerson, Heredia, essa galera tá toda batendo abaixo de 20%, Thales. Pelo amor de Deus, fala alguma coisa aí, me ajuda aí.
Cara, tá insuportável assistir. Tá ali na lineup de boa. Quem tava começando era Ozzy. Ozzy dava pra assistir, de boa. Aí vem a Olson, de boa, assistir. Aí começa o terror terrível. Vem Ozuna, Dansby, Duval. Os caras estão indo pro swing em todas as bolas, cara. Duval e Swenson estão ali no top 5 strikeouts. Os caras vão pro swing em qualquer bola. É muita indisciplina, velho. Chega da... Teve uma bola que, sei lá, tava uns 3 metros. 3 metros é jazeiro, mas... Tava uns 3 metros de distância da zona de strike. Duval foi pro swing numa bola nada a ver, velho. Eu não sei, sinceramente, eu não sei o que é que tá acontecendo com esse ataque. Eu só sei que eu tô indignado.
Chamou atenção pra um número sensacional. Eu não tinha atentado pra isso. Conferi exatamente agora. E o Braves é o time líder em strikeouts sofridos.
E coloque isso na conta do Dansby e do Riley também, que... do Riley não, calma. O Riley é a salvação, do Duval.
Mas tem uma galera. Tem uma galera que tá tomando muito strikeout. Você tem toda a razão, pode... Tá. A culpa é coletiva aí, Eu não tinha. Eu tinha essa visão que realmente estava faltando contato, estava faltando aproveitamento, mas eu lembro de alguns jogos, até o caso do Dickerson, que estava com aproveitamento ridículo, eu via ele rebatendo bolas fortes, seja para outfield e tal, mas que os caras faziam defesas maravilhosas, sempre na mão de alguém. Eu ia até acreditar um pouco de repente falta de sorte, mas aí você soma a falta de sorte de quando você bate forte e vai na luva de alguém ou alguém faz uma defesa espetacular com o número elevado de strikeouts, aí realmente não tem ataque que sobreviva. Muito ruim realmente. E só 87 walks. O walks nem tá tão ruim assim, tá ali entre tá em sétimo na MLB, tá na, um walks até que tem, o time tem alguma paciência, tá em quinto na Liga Nacional, tá perdoado. Mas o número de strikeouts é muito jogo, é muito, muita entrada sem botar a bola em jogo, sem fazer a defesa adversária fazer a eliminação, obrigar o pessoal a trabalhar. Não pode ser assim, não. A gente tá gravando esse episódio aqui no dia 4 de maio, logo após o encerramento da série contra o Mets, né, que a gente fez questão de deixar essa série passar. Quando a gente terminar a análise de ataque, de defesa, a gente dá uma pincelada justamente da série contra o Mets, Thales, para o pessoal já ter uma noção de como foi, principalmente, essa principal rivalidade, né, que se espera e que era esperada na pré-temporada e que está se concretizando agora no primeiro mês. Mas vamos continuar falando desse ataque que toma muito strikeout. Vamos fazer o seguinte, quem você salva? Olha, eu salvo o Olson, que começou bem, ali as primeiras duas semanas ele me fez esquecer um pouquinho o Freddie Freeman, estava rebatendo acima de 40%, tomando bastante walks, batendo duplas, não bateu só dois home runs, mas estava consistentemente em base, deu uma esfriada na segunda metade do mês, mas ainda acho que é isso, não vai bater 40% nem 30%, mas se bater 20 altos, estou satisfeito, 20 médio para alto, estou satisfeito. Riley, sem dúvida, nosso MVP, né, com a saída de Freeman, o MVP é o Riley, e no ataque tem jogado bem, tem salvado a lavoura de diversas formas. Outro que para mim tá jogando acima do que eu esperava é o Ozuna, tem rebatido ali, eu esperava o Ozuna batendo 21%, 20%, ele tava ali até batendo 26%, 27% até antes da série contra o Mets. Então, esses três eu salvaria assim como boas performances, mas um destaque mesmo, para mim, o Darnold estava batendo acima de 30, impulsionando corrida, praticamente ali, óbvio que ele também não joga todos os jogos porque é o catcher, mas sempre com contribuições efetivas, acho que o Darnold fica aí como estrelinha de destaque do mês no ataque. O que você acha, Thales?
Eu concordo com você. Em partes, só discordo do Ozuna. Não consigo ver ele no at-bat. Não consigo, cara. Ele é muito preguiçoso. E eu ia destacar justamente o Darnold, que apesar de não jogar todos os jogos, quando normalmente a gente precisa dele, ele tá lá marcando corridas. O que ele não faz defensivamente, ele faz ofensivamente. E isso é bom destacar. Outro destaque que apareceu agora, perto do final do mês, é o Demerit. Eu acho que ele tem potencial ali de ser... Ele é um bom defensor e também até que tá rebatendo bem.
Bem, muitíssimo bem lembrado o Travis Demerit, que graças ao bom pai subiu e tem desempenhado bem, porque a gente esqueceu de falar na nossa malhação inicial aqui do Rosário, né? A gente acabou poupando o Rosário, que também era outro que não estava jogando nada, e ofensivamente, batendo muito abaixo até da Mendoza.
Ele tava jogando tão mal que até a gente esqueceu ele. A gente esqueceu de falar dele aqui, tá ligado?
Graças a Deus, porque senão eu ia cuspir marimbondo daqui em cima do Rosário. O único perdão que a gente vai dar pra ele também é porque parece que tava com problema ali na visão, foi fazer uma cirurgia pra corrigir algum problema no olho. Esperamos que realmente essa fosse a causa e que volte, né, daqui a uns dois meses, três meses, quando ele estiver apto, recuperado, né, saudável.
A previsão é de 8 a 12 semanas.
É, então, pelo menos aí uns três meses, porque depois de liberado, ainda passa ali pelas minors, faz aquela reabilitação e volta. Se voltar do jeito que voltou ano passado também da lista de contundidos, a gente vai agradecer demais, que foi um tremendo reforço nos dois últimos meses da temporada. Se ele voltar ali em junho, julho, a gente já tá. Julho a gente já tá bem também. Porque realmente não tinha como manter esses caras na lineup. E aí o Dickerson já até foi dispensado. Voltou, aceitou ir pra minors. É pra volta do Acuña. Acuña que a gente tem que dar esse desconto, né? Jogou só duas séries por enquanto. Ainda não bateu home run, mas já tá ali batendo suas rebatidinhas, já tá roubando base, já tá aprontando. Acho que para maio, junho, o Acuña já esquenta, já pode voltar a ser o labuçador, né? Aquele cara que consegue carregar esse ataque como muitas vezes ele fez. Esperamos que ele volte dessa lesão. Em campo, a gente tem visto ele correr, tem visto fazer as defesas, não dá nenhum sinal que a lesão tenha afetado alguma coisa. Vamos ver o ataque. O ataque a gente precisa de uma amostra de tempo maior para ver se afetou o swing, o bastão do Acuña. Deixa eu ver mais algum ponto. O Manny Pinha, né, lesionou e o Contreras veio jogar, subiu para ser o backup do Darnold. Tá, é um cara que realmente, por enquanto, é backup e para um jogo a gente aguenta ele na defesa. No bastão acho que não compromete, mas não vejo ainda realmente o Contreras defendendo no médio e longo prazo. A defesa dele ainda é bem fraca. Deixa eu ver aqui, eu tinha anotado uma última coisa. Ah, o número de home runs, acho que eu já destaquei que o número de home runs está alto, como tem sido uma marca desse time nas últimas temporadas. Isso acho que é importante, você ter sempre essa ameaça da bola longa, né, para jogos apertados, jogos que começam a se encaminhar para o final, você ter aquela alternativa de dar uma pancada é sempre importante, mas tem que melhorar o aproveitamento, tem que melhorar o jogo coletivo, coisa que o Brave fazia muito ano passado, é o que fez hoje. No jogo de hoje que a gente viu contra o Mets, que foi aquele famoso big inning, o Braves hoje meteu 7 corridas numa mesma entrada contra o Mets, que é walk, é simples, é dupla, e é aquela sequência, a lineup se movendo. O Braves cansou de fazer isso ano passado, em vários jogos teve big innings, que é aquela entrada que você praticamente mata o jogo em uma entrada. Você abre uma bela vantagem, deixa o seu starter confortável, ou deixa o seu bullpen arremessar sem pressão. Então, eu vi pouco isso acontecer nesse ano. Os big innings estão fazendo falta, né, Thales?
Tá acontecendo o que você falou, que as rebatidas acontecem, porém não tem ninguém em base, e quando tem alguém em base, as rebatidas não acontecem. O que aconteceu hoje foi bom, espero que seja, que se torne mais constante, e acontecer logo contra os Mets, cara, que legal, que incrível. Espero que aconteça mais e que isso contribua nas vitórias de série, porque até agora a gente só vai ser uma série, cara. Uma série, a gente só tem uma série. Dividiu, se eu não me engano, em abril 2, contando com essa dos Mets 3, e a gente perdeu 4 séries. Sem contar que, voltando um pouco às expectativas, a gente era favorito na maioria dos jogos e não ganhamos. A gente não ganhou a série contra os Reds. No começo, a gente não ganhou contra os Marlins, cara. E isso passa muito pelo ataque, que some, em alguns jogos somem. E também, defensivamente, o time não tá ajudando. Pelo menos o infield é constante, às vezes tem uns errinhos lá e cá, mas o outfield não tá muito bem. E eu espero que isso melhore também, porque o Morton foi castigado na série contra os Mets. E sofreu, cara. O infield falhou muito, Ozzy errou. Os caras estavam errando coisa boba, decisão errada, e isso custou o jogo.
Verdade, pra gente fechar de forma geral, a defesa, né? A defesa não tá boa, principalmente lá atrás, mas já era esperado, né? Enquanto a Cunha não voltasse, a gente tem aí que ver o Duval em campo, o Ozuna em campo. O Ozuna já era esperado que realmente fosse apresentar um outfield fraco, de pouco braço, de pouco alcance. O Rosário também não era lá Golden Glove e tava cometendo erro. Então a gente tinha como melhor outfield o Duval. Tudo bem, Duval ganhou luva de ouro ano passado, mas você olha um cara daquele tamanho, não é para ele estar cobrindo center field, né? Óbvio que ele está cobrindo porque espera-se produção ofensiva, está se apostando muito mais no bastão do que na defesa do Duval, que para minha surpresa ele até tem se saído um belo center field, tem conseguido chegar no muro, chegar nos gaps, mas é óbvio que conforme os jogos vão passando, as entradas vão se acumulando, as pernas vão pesar. E ele tem que ficar cobrindo Ozuna, ele tem que ficar cobrindo era o Rosário, o Demerit, quem quer que seja, não é fácil. Mas o Demerit até que consegue, tem feito boas jogadas defensivas, e acho que tem mais perna também, no braço ainda não vi. Mas
ele é veloz, ele bateu o Inside Park Home Run, a gente esqueceu de falar desse detalhezinho.
Verdade, verdade, tem velocidade, então pelo menos ele chega, não sei se faz a defesa, mas ele chega, então já é um upgrade ali para a nossa defesa, e com a Cunha chegando, acho que o Ozuna pode ir para o seu DH, ficar lá, e aí o outfield melhora. Acho que Duval, a Cunha e Demerit fica num nível bem acima, e a gente consegue dormir mais tranquilo. Bom, vamos falar aqui das últimas séries, pelo menos a última série, Thales. Não sei se você tem algo mais a acrescentar sobre ataque e defesa. Eu já quero partir para o Mets. Podemos falar da série contra o Mets?
Sim, sim. Bora lá.
Então, praticamente nas últimas 48 horas, a gente teve 4 jogos entre Braves e Mets, né? Muito fruto lá dos jogos que foram adiados lá antes da temporada começar. Então, um dos doubleheaders já marcados desde o início da temporada correu. Era nessa série contra o Mets. Mas o Braves ganha o primeiro jogo, inclusive de virada. O Braves saiu perdendo os jogos. Né, 3 dos jogos, o Braves saiu perdendo. Saiu perdendo o jogo 1, 2 e o 3 contra o Mets. Perdeu. Saiu perdendo, ganhou de virada só o primeiro. E foi um jogo que deu aquela esperança, deu aquela demonstração, né? O Freed, nosso ace, abriu, tomou algumas corridinhas, mas se manteve no jogo, foi longe. E ali do meio para o final, o ataque resolveu aparecer. Uma viradinha gostosa para cima do rival, para cima de um rival que está liderando a divisão, está entre os melhores times da liga. Então, mostrando que o campeão ainda está aí e não vai entregar essa temporada fácil, como eles, o pessoal de Nova York está achando, não. Os jogos 2 e 3, realmente o Morton foi castigado, não foi nada bem, e aí o Matt Stato rolou. No outro jogo, já foi com o Kyle Wright, com uma derrotinha mais sofrida, porque foi mais apertada. A gente teve até alguma oportunidade ali, mas não conseguiu. E no último jogo, o jogo de hoje, o jogo estava apertado, e o Ian Anderson sempre com tráfego, com homens em base, mas conseguiu evitar, limitar os danos, e o ataque numa Big N, sete corridas, se não me engano, na sexta entrada, e aí o jogo foi na mão, né? Você abre 7-0 do meio pro final, então o bullpen fez o que tinha que fazer, segurou, empatamos a série contra o Mets em 2-2. Dos males, o menor, quer dizer, não deixamos eles abrirem terreno, e a série foi em Nova York, então jogar no campo do adversário, território hostil, um time que chega com confiança de ser o melhor da divisão. Então, considerando os momentos de Atlanta e Nova York, acho que uma série que sai empatada não fica tão ruim assim. Quem sabe nas próximas a gente já pensa em realmente vencer as séries, ganhar terreno e botar o Mets no seu lugar, que é atrás do Braves. Thales, dá aí sua visão sobre a série contra o Mets.
Dá alguns destaques aqui dos jogos. No primeiro, Darnold apareceu, clutch, marcou as corridas, conseguiu a vantagem e a vitória veio. E também no momento perigoso ali que o Matzek se meteu. O Matzek, ele tá descontando o que ele sofreu no passado. Tipo, o Luke Jackson vinha, fazia lá, lotava as bases, ele vinha e tirava. Agora, nesse jogo, ele lotou as bases, depois de conseguir duas eliminações fáceis, ele lotou as bases, e o McHugh veio completamente centrado, frio, e conseguiu a eliminação em três arremessos, e aí o jogo a vaca já tinha deitado. No doubleheader, o primeiro jogo foi uma atuação péssima da defesa. O segundo jogo do doubleheader, o ataque deveria ter aparecido, o Kyle Wright segurou ali, três corridas ainda é suportável, dava pro ataque fazer alguma coisa, infelizmente não fez. E o jogo de hoje, 4 de maio, ganhamos com o Big Inning, o ataque todo apareceu, jogo bom do Ian Anderson, e gostei da decisão do Snitker, que tava de boa ali, 7-0, mas tipo, o Ian Anderson tomou o home run, ele já tirou o Ian Anderson e já seguiu em frente, e espero que ele continue fazendo assim, vendo o momento certo de tirar os arremessadores. Sim, e hoje a Cunha conseguiu seu primeiro RBI, RBI, hein? Bora esperar só pelo home run agora, espero que ele desencante logo.
Verdade, bons destaques o Acuña aí, que é um cara importante, mesmo ele sendo colocado como lead-off, é um cara que se você deixar a gente em base, ele vai mandar pra casa, não tenha dúvida. E o Snitker, a gente não fala, normalmente a gente não é só elogia a papada, né? A gente tenta poupar as críticas, né? Pega sempre mais leve com o treinador, mas realmente tem que sempre pensar ali a melhor forma de usar o bullpen, a hora de tirar o starter. Tem vezes que a gente sabe que o Snitker gosta de demorar um pouquinho, né? De querer dar um batedor, uma entrada a mais ali para algum arremessador, e isso acaba comprometendo, principalmente no momento em que o ataque não tá rendendo. E o ataque não tá rendendo. Então,
O Snitker, ele tem a opção ali de mudar o bullpen, trocar no tempo certo, só que no ataque não tem muito o que ele fazer, tá ligado? Porque nós temos jogadores bons, cara. Os caras eram pra estar rebatendo e eles simplesmente não estão conseguindo.
É exatamente isso. E ainda mais esse ano, que não tem mais não tem mais o pitch hitter, né? Não tem mais a pitch hitter tem, mas eu digo assim, não tem mais o arremessador rebatendo. Você ter o arremessador na lineup, como era na tradicional Liga Nacional, você sabia que em algum momento você ia ter que botar um pinch hitter, fazer uma troca dupla ali, usaria muito mais o seu banco. Hoje em dia, com o rebatedor designado também na Liga Nacional, as mãos do treinador ficam muito mais amarradas em termos de ataque, como você disse muito bem. Então, cabe a gente retorcer e querer que o Zintker acerte nas movimentações de braço, né? De bullpen, de starter, porque o ataque fica bem difícil de manejar ao longo de um jogo. Na prévia é aquilo, ele faz o tradicional, né? Bota canhoto para enfrentar 10, bota 10 para enfrentar canhoto, mas não dá muito para fugir disso, não. Até porque o banco é Arcia, que joga um joguinho bem, outro não, né? Tem ali o Heredia, que não dá para você confiar para, né, rebatidas. Então fica bem limitado em termos de vou botar esse cara aqui que eu sei que ele vai vir do banco e vai contribuir. É bem difícil, mas cabe ao treinador conseguir ele dar o jeito dele no vestiário, ter que puxar essa galera para rebater, porque se não rebater, não vai a lugar nenhum, não. Bom, Thales, por mim aqui a gente já falou bastante, acho que cornetamos o suficiente para o mês de abril. Vamos aqui só rapidinho, vou passar aqui algumas séries que a gente vai ter em maio. Tem série contra Milwaukee, tem série contra Boston, San Diego, Milwaukee novamente, Miami, Filadélfia, Miami e encerra contra Arizona. É um mês que a gente tem muitos jogos aqui dentro da divisão, principalmente na segunda metade, né, as séries contra Miami, Filadélfia e Miami. Tem um San Diego, que é um time chato. Tem duas séries contra Milwaukee, que também é um time que a gente sabe que tem muita gente com braço bom. A gente encarou eles no playoff do ano passado, jogos de placar baixíssimo. Boston com dois jogos. E lá no final, aquele Arizona, que a gente sempre espera que a gente consiga boas vitórias. É um mês que a gente precisa ganhar mais do que perder. Não tem como admitir mais um mês com recorde negativo pelos adversários e pela evolução que eu vi, principalmente da segunda metade do mês de abril. Eu acredito que a gente consegue voltar no próximo episódio falando que o Braves está com recorde positivo. E você, Tati, o que você acha aí? Faz as suas previsões, pega ali a bola de cristal e veja o futuro dos Braves no próximo mês.
Cara, a gente olha pro time e pensa, a gente vai sair positivo esse mês, só que tem coisas que são imprevisíveis, né? Tipo, os rebatedores simplesmente não conseguirem rebater. Mas eu espero um recorde positivo e bom, todo mundo ainda acredita nos Braves. Pelo menos eles são favoritos a chegar nos playoffs ainda e espero que continuem. Ainda é muito cedo, mas o time tem que melhorar urgentemente. E é necessário agora, porque eu tô ficando indignado.
Nós, não é só você, fica tranquilo que eu tô com o mesmo sentimento com relação a esse time. Bom, Thales, meu querido, foi um prazer enorme mais uma vez ter aqui você ao meu lado. A gente vai encerrando aqui o 11º episódio do Braves Chopcast. Eu, Bernardo Regis, agradeço a todo mundo que ouviu até aqui, que vai compartilhar, que vai interagir com a gente lá na página do Twitter. Pode mandar mensagem, a gente responde, pode mandar sugestões, a gente aceita, pode mandar críticas, a gente faz coisas para melhorar. Tá bom? Foi um prazer enorme, Thales. Suas palavras de despedida.
Valeu aí a todo mundo que ouviu, valeu, Bernardo. E é isso, sigam o Brave Chopcast e um beijo pra minha namorada, assim, não posso esquecer. Sim, outra coisa que eu não falei, que eu esqueci, é que o Acuña tá com a sequência de 20 jogos chegando em base, hein? Desde junho. Teve a lesão, mas ele continua com a sequência, hein? E é só isso. Valeu aí, galera.
Thales não vai zicar. E a gente espera que no próximo Chopcast aqui, o Acuña tenha, quem sabe, quebrado um recorde de jogos chegando em base. Que tal, hein? Bom, cenas dos próximos capítulos, gente. Um abraço e até a próxima, hein? Tchau.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.